Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 166, cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo aos Romanos. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívoco do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece abalado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões, e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores. Mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Comentários sobre a mensagem Cura do Ódio. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É incrível o poder que tem o anti-amor, essa hidra a que chamamos de ódio. Ele começa por desnutrir e desmantelar o cerne do seu portador e segue mundo afora, espargindo seus miasmas e se multiplicando no seio de muitas vidas, tornando a vivência muito amarga. O indivíduo que é odiento, relativamente aos que o rodeiam, é alguém que se acha encharcado pelo mesmo ódio que destila. É alguém que odeia a si mesmo e que, por isso, adoece. Então, se desejamos erradicar o ódio do mundo, o primeiro lugar onde devemos tratá-lo, atendê-lo, é dentro de nós mesmos. Todas as ações odientas que vemos gritando pelo mundo afora, fazendo vítimas, causando dor e revolta, elas têm início no íntimo enfermo do ser humano. Então é o auto-ódio que precisa ser tratado. O ódio contra si mesmo é a maior tragédia da mente humana. O perfeccionismo que é exagerado, que penaliza o seu portador, quando ele não alcança os resultados almejados, ele se torna manifestação de auto-ódio. Os insucessos, eles devem ser estímulo para acertar numa próxima vez e nunca razão de autoflagelo ou de decepção profunda consigo mesmo. Quem se odeia avança para o fim, sem cerimônia. seja o fim da saúde, da alegria, do sossego, ou o fim da família, dos amigos, da vida, ao final de tudo. Quem se odeia adere aos vícios de difícil erradicação, e ele justifica não poder abandoná-los, desculpando-se de fazer mínimos esforços para isso. O ser que se detesta imprime em tudo o que faz o selo da negatividade, complicando o que poderia ser tão simples. Então é preciso parar tudo e cultivar o seu oposto, que é o auto-amor. Quando Francisco de Assis apresenta a proposta de onde houver ódio que eu leve o amor, ele não se refere apenas ao ódio de fora, exterior. Ele sabia muito bem, quando se colocou como instrumento da paz, que os maiores inimigos do homem estão em sua intimidade. Então, amar a si mesmo é salvar o mundo, porque o amor a si mesmo faz com que desejemos aprender para sermos úteis, faz com que trabalhemos para progredir. O amor a si mesmo está no perdão concedido, porque ele evita que carreguemos os dejetos prejudiciais da mágoa, do rancor no nosso coração. O amor a si mesmo está exatamente em nos preservarmos dos vícios, dos excessos. Está em cuidar do corpo, sem exageros, mas cuidar também da alma, dos pensamentos, daquilo que lemos, assistimos e conversamos. O amor a si mesmo está longe de ser esta paixão doentia, representada muito bem pela figura mítica de Narciso, que o impediu de pensar em qualquer outra coisa, além da sua própria imagem. O amor a si mesmo é um amor maduro, que faz com que saibamos quem somos, que conheçamos o nosso potencial, o nosso valor, que saibamos de nossas imperfeições, mas que não nos deixemos assustar ou paralisar por elas, que nos demos novas chances com alegria, tendo sempre em mente que o nosso destino, como espíritos imortais, será sempre a felicidade. Perdoar é sublime, e disso nos deu um grande exemplo Jesus, o nosso Mestre, no seu processo arbitrário de julgamento, flagelação e morte. Quem assinalara que se devia amar os inimigos não poderia ter outra atitude. No entanto, quando o perdão nos remete a questões individuais, de um modo geral, reconhecemos como se torna de difícil execução o exemplo do Mestre Nazareno. O perdão traz a paz, mas às vezes é um processo que necessita de tempo. Tempo para quem se considera a vítima administrar o sentido das dores dentro de si. Tempo para olhar o inimigo e se dar conta de que ele é um infeliz e que igualmente precisa de paz. E como o ódio precisa acabar, se oferece o perdão. Eis o caminho para encontrar a paz, a verdadeira felicidade aqui na Terra. Que o Mestre Jesus nos oriente e nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.